Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Alexandre Bentivoglio e Bruno Capozzi.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos.
Uma das minhas prediletas.
De uma frase pra mim, dentro da sua canção, esconda um beijo pra mim, sob as dobras do blusão. Eu quero um gole de cerveja no seu copo, no seu colo e nesse bar. Meu bem, o meu lugar é onde você quer que ele seja. Não quero que a cabeça pense, eu quero que a alma deseja. Arco-íris, anjo rebelde, eu quero corpo, tenho pressa de viver. Mas quando você me amar, me abrace e beije bem devagar, que é para eu ter tempo, tempo de me apaixonar, tempo para ouvir o rádio no carro, tempo para a turma do outro bairro, pra ele saber que eu te amo. Meu bem, o mundo inteiro está naquela estrada ali em frente. Tome um refrigerante, coma um cachorro quente, sim, já é outra viagem. E o meu coração selvagem tem essa pressa de viver. Meu bem, mas quando a vida nos violentar, pediremos ao bom Deus que nos ajude. Falaremos para a vida: vida, pisa devagar, meu coração, cuidado é frágil. Meu coração é como um vidro, como um beijo de novela. Meu bem, talvez você possa compreender a minha solidão, o meu sonho, a minha fúria e esta pressa de viver. E este jeito de deixar sempre de lado a certeza e arriscar tudo de novo com paixão. Andar caminho errado pela simples alegria de ser.
18 horas e 3 minutos. Raramente o É da Coisa começou tão bem, com uma coisa tão boa como Coração Selvagem, de Belchior, do disco Coração Selvagem, de 1977, o cantor, o bardo de Sobral, no Ceará. Boa noite, Bruno Capozzi.
Muito boa noite.
Boa noite, Vólio Bene.
Boa noite.
Gostam de Coração Selvagem?
Gostei. Muito.
Ah, essa música é um espetáculo. Sim. E, como sempre, cheia das referências, as mais sofisticadas do Belchior, né? Tem aí esta angústia da renovação, essa angústia da novidade, um certo espírito Jack Kerouac, uma coisa, vamos para a estrada, vamos sair, vamos testar, que um pouco teve a ver com a vida dele, né? É, no fim, ele resolveu se desligar, não quis mais saber, né? É, teve até uma tolice, ele tinha muitas dívidas, eu já disse, ele poderia fazer 50 shows, pronto, ia lotar, ia pagar todas as dívidas, não quis. Eu vou saber por que não quis, né? Tinha lá os seus motivos, né? É, o Belchior, se vocês forem pensar, e a gente sempre vai falando um pouco das coisas, depois você vai ouvindo, vai deprendendo ali. Num dado momento diz aqui: arco-íris, anjo rebelde, eu quero corpo, tenho pressa de viver. Ele viveu com monges durante um tempo, ele tinha uma vertente religiosa bastante pronunciada. Aliás, foi quando ele aprendeu latim, ele sabia latim perfeitamente bem. Ele tem uma música, aliás, boa parte dela cantada em latim, né? com letra feita por ele, com trechos de poetas latinos, de Virgílio e outros. Ele era um cara sofisticadíssimo, com referências literárias de primeira grandeza, né? Pegadinha no pé dos tropicalistas aqui. Meu bem, o mundo inteiro está naquela estrada ali em frente, tome um refrigerante, coma um cachorro quente, sim, já é outra viagem. Uma referência à música Baby, do Caetano. Você precisa saber da piscina, da Carolina e tal. Né? Uma referência à música... Que ele termina depois dizendo, meu bem, que outros cantores chamam Baby. Ele está se referindo, obviamente, ao Caetano. Talvez eu morra jovem, aqui a ideia do artista sempre como uma antena da raça, mas que pode, ao mesmo tempo, cair no meio do caminho. Talvez eu morra jovem, alguma curva no caminho, algum punhal de amor traído completará o meu destino, sempre juntando, então, a questão política, a questão social com as questões individuais. Esse registro, com esse grau de emoção e de individualismo misturado com política, eu acho único na música do Belchior. Não tem. Né? O sujeito que está falando de política, mas ele sofre também como indivíduo, ele não é uma causa só. E nesse sentido também ele tinha uma certa divergência com o tropicalismo de Caetano Veloso, Gil e outros. O tropicalismo era uma coisa manifesto, intelectualizada, uma prova, e não estou criticando, não, acho extraordinário, sensacional, fundamental. O tropicalismo teve muito mais efeitos na música brasileira, até pelo seu caráter programático, do que o Belchior. Mas eu estou registrando um momento de uma unicidade dentro desse cenário. Como eu disse no primeiro dia que eu comecei a falar de Belchior, de certo modo ele não tem antecedentes e não tem herdeiros. Ele é único. E dentro desta coisa única, produziu uma grande, grande, grandíssima obra. Até aos poucos, e se desligando. Né? Mas fazendo coisas de uma grandeza gigantesca. Né? E nós aqui pretendemos, Volio Bene Capozzi, ter contato com tudo que existe, mas também ter a nossa leitura das coisas, antecipar cenários, fazer prefigurações, sem a pretensão de fazer escola, né? Que aqui ninguém quer ser guru.
Sim, isso.
Ah, para ter seguidores, que pena, não. Não, é para ser livre. Ser livre. Apegando-se, claro, ao mundo objetivo, no que diz respeito à coisa pública. A coisa pública tem de ser orientada pelos fatos. A coisa pública tem de ser orientada pela matemática. A coisa pública tem de ser orientada pela ciência. A coisa pública tem de ser alimentada pelo conhecimento que se vai acumulando em busca da melhor solução. A coisa pública tem que ser determinada pela disposição de sempre cercar as margens de erro para que se chegue à resposta. As vocações místicas, as crenças, isso fica aí na sua esfera individual. Você não pode ter a pretensão de impor isso aos outros. Você pode sim é anunciar a sua crença, mas não impor a sua crença. A revelia do bem público, inclusive. É nisso que nós acreditamos. Olha aqui. O Ministério da Saúde agora admite, matéria originalmente saída no Valor, que o Brasil pode passar a ter, nesses períodos de 24 horas que se estabeleceu para contar, 3 mil mortos por dia. Portanto, multiplicando o que há hoje por pouco menos de 3. Louve-se ainda que com atraso, o realismo. Agora, não podemos jamais esquecer e teremos de cobrar agora e sempre, história fora, como foi que chegamos aqui. O presidente Jair Bolsonaro e seu governo não são responsáveis pela Covid-19. Mas eles são responsáveis pela política pública que enfrenta a Covid-19. E como eu disse há pouco, a única possibilidade de fazer isso direito é fazê-lo de acordo com o conhecimento científico, com a matemática, com o saber acumulado, com os dados técnicos. E não com vocações místicas e com mistificações, com mentiras, com teses erradas. A tese essencial do presidente da República está errada, ela é mentirosa, ela é desmentida pela evidência dos fatos. Se é um truísmo, isto é, uma verdade que dispensa comprovação, que distanciamento social e medidas restritivas prejudicam a economia, a ilação daí derivada de que então não podemos adotar essas medidas porque os efeitos colaterais serão superiores aos da doença, é uma falácia estúpida. Porque em não havendo essas medidas protetivas, a doença se instala, a doença se espalha e isso paralisa a economia. E, portanto, você obtém um resultado contraproducente. Você obtém o que é o contraproducente. Você obtém exatamente o contrário da disposição que você anuncia. Que pode agradar um setor ou outro, um ignorante ou outro, um interessado de curto prazo ou outro, mas destrói a economia do país. Não por acaso, ontem, em companhia de Márcio Bittar, o senador relator da PEC emergencial, o Paulo Guedes disse que a vacinação e a saúde são as prioridades do Brasil. É a questão número um. É disso que devemos nos ocupar e é disso que deveríamos estar nos ocupando há muito tempo já. Em vez disso, desprezamos ofertas de vacina. Desprezamos. Eles desprezaram. Criaram dificuldades para a criação da vacina feita na parceria do Butantan com a Sinovac. Tivemos o presidente levantando hipóteses absurdas sobre efeitos colaterais. Ainda hoje, há partidários do presidente da República aplaudidos pela malta, espalhando por aí que estão morrendo pessoas em razão da vacinação. Ora, se quase 7 milhões de pessoas já foram vacinadas, é claro que depois da vacina morreram pessoas vacinadas. A questão é saber se morreram em razão da vacina. Há um erro lógico, eu já disse aqui até a fórmula em latim, post hoc ergo propter hoc, não é? Que quer dizer o quê, Volio Bene? Post hoc ergo propter hoc.
Momento cultural.
É um erro lógico que consiste em concluir depois disso, logo por causa disso.
Sim.
Se morreu depois da vacina, não quer dizer que tenha sido por causa da vacina. O exemplo clássico que se dá para este erro é o fato de que depois que o galo canta, o sol nasce, todos os dias. O sol nasce depois que o galo canta, mas não nasce porque o galo canta. Não entender isso, é claro que quem espalha isso entende, mas é má fé, é ideologia, é obscurantismo. É investir contra a vacina, é investir na doença. é destruir a economia. Porque se não houver o controle da doença, a economia não entrará nos eixos. E a vacinação vai demorar, ela vai se estender ao longo de 2021. E aqueles que se vacinarem terão que continuar a usar máscara. Porque podem estar imunes, mas podem transmitir a doença. E será necessário ainda que não se aglomerem. Há uma outra falácia em curso. Bom, os ônibus funcionam, os metrôs funcionam, estão às vezes lotados, porque, enfim, não há para todo mundo ficar sentado. Então, por que que eu preciso fazer essas outras medidas protetivas? Eu não entendi. Quer dizer que porque isso não é bom, nós não vamos fazer as outras coisas boas? É isso? É esse o raciocínio que está na base disso? Com a devida vênia, isso é uma asnice. Se não for uma fé. Claro. Então que se vá para a solução ótima. Mas é isso. Quem anuncia isso, quer a solução ótima, do ponto de vista do combate à doença, ia fazer lockdown mesmo. Que nós nunca tivemos aqui. Portugal fez. Adiantou. Não estou dizendo que as condições se reproduzam aqui de um pequeno país de 10 milhões de habitantes com uma população inferior à da cidade de São Paulo. As condições são outras. Com outras condições demográficas, inclusive. Com outra condição social. Eu não sou um idiota, eu sei as diferenças, eu sei as dificuldades e por isso acho que um lockdown para valer no Brasil seria impossível, ademais de criar dificuldades para os muito pobres. Mas há uma diferença entre medidas restritivas por um tempo para tentar baixar a curva e o lockdown. Ninguém está falando de lockdown. E aí, insisto, não é porque a condução funciona, o metrô funciona, o ônibus funciona, ou não sei, ou até mesmo as escolas, eu pessoalmente sou contra, já disse. Mas não é porque essas coisas funcionam que então nós vamos fazer o liberou geral. Até porque há determinadas atividades que supõem um contato e uma convivência que facilitam a transmissão do vírus. Atenção, o que ajuda não prejudica. Meu Deus do céu! Quem não conseguir entender essa lógica não merece andar sobre duas pernas, tem que andar em quatro apoios. O que ajuda não prejudica. Se não fazer concentração, se evitar determinadas atividades ajuda, não prejudica. Ah, mas o transporte prejudica. Sim! Podemos abrir mão dele? É essa a proposta? Nós não podemos ter um raciocínio que ou para tudo ou não para nada. O Ministério da Saúde está falando em 3 mil mortes por dia. O que, que há, gente? Nós perdemos qualquer noção de limite, de humanidade. Até mesmo de eficiência. 3 mil mortos por dia será o colapso, não haverá onde colocar os cadáveres. O que, que vocês querem? Um país povoado de caminhões frigoríficos, de contêineres frigoríficos, para abrigar cadáveres? Forças-tarefa para enterrar pessoas? Querem ver aquela cena dantesca que se viu na Itália, lá no começo? Caminhões do exército carregando corpos. Ah, mas o presidente foi para a live dele ontem, aí com o ministro dele falando. Não, ele disse que... como é que é? Tem o pronunciamento dele aí, né? Põe aquela live, aquele estilo, modelo Al-Qaeda com zorra total, agora marcada por uma coisa tétrica, né? Merecia ter um mordomo de cemitério ali, né? Que foi que ele falou ontem?
Eu lamento qualquer morte. Qualquer morte. Agora parece que só morre de Covid no Brasil.
Outras, quem disse?
Pessoas estão morrendo por outras doenças porque ficam em casa. com medo, com pavor. O vírus do pavor foi inoculado nessas pessoas.
Isso é uma tolice. Isso é uma tolice. É claro que se morre por outros motivos. Continuamos a morrer por todos os outros motivos, presidente. Inclusive os ditados pela pobreza, pela miséria. Continuamos. E outras coisas. Continua, as pessoas continuam a morrer do coração, de câncer, das mais variadas razões. Acontece que essas mortes, que são as mortes da Covid, são todas elas testadas. As pessoas estavam com Covid. E ainda que viessem a morrer daí a pouco, porque como Vossa Excelência disse um dia, num pensamento de rara profundidade, todo mundo morre um dia, né? Mas morreram antes. E morreram de uma doença contagiosa que se espalha. A ministra Rosa Weber tomou uma outra decisão agora pedindo que o governo restabeleça o financiamento dos leitos de UTI no Piauí. Que não custa lembrar. Em dezembro havia 12.003 leitos financiados pelo governo federal. Em fevereiro, 3.187. Vocês não têm uma concepção errada só da doença, vocês são incompetentes. Entende? Incompetentes. Eu às vezes vejo, empresário tal, gosta do Bolsonaro, empresário tal, contrata para sua empresa depois. Quando ele deixar a presidência, contrata ele para CEO da sua empresa. Ele, o general Pazuello, toda essa turma que está aí, leva para lá. Para tomar decisões sensatas, razoáveis, racionais, pautadas pela ciência, pela economicidade. Leva. Vocês não acham bom? Não tem aí certos liberais de minha pataca, de minha tigela, que acham que o Brasil tem que ser governado como empresa? Leva o cara. Se é gostoso, pega para você. Ou ele é bom para governar o Brasil, porque certas pessoas são mais ou menos imunes, né, aos erros do governo. E aí a Rosa Weber disse, o discurso negacionista é um desserviço para a tutela da saúde pública nacional. A omissão e a negligência com a saúde coletiva dos brasileiros tem como consequências esperadas, além das mortes que poderiam ser evitadas, o comprometimento muitas vezes crônico das capacidades físicas dos sobreviventes, que são significativamente subtraídas em suas esferas de liberdades. É isso aí. Está correto. O Ministério da Saúde parece ter admitido finalmente a gravidade das coisas. Falta agora que atue com competência. E aí as coisas ficam difíceis. Porque eu encerro com um pensamento que os meninos aqui sabem que eu tenho. Um sabotador é menos perigoso do que um burro.
Sim.
Desde que identificado, né, Capote?
Sim.
Porque o sabotador, geralmente, inteligente ele é. Você identifica, fala, para, ou eu te pego.
Exato.
Como ele é inteligente, a tendência dele é parar, então ele sabe que vai cair fora. O burro não sabe que é burro. Aliás, a característica mais evidente, mais saliente, mais incontornável do burro é a sua convicção. Uma vez que por burro ele não sabe que é burro. Fica esta reflexão. E aqui é o Gustão. É o nosso primeiro vídeo, que ainda no espaço editorial vem o segundo, agora muito importante. É isso. Vamos para o segundo. Eu escrevi hoje uma coluna na Folha, meninos.
Sim.
em que eu apontei ali os desacertos do governo, demonstrei como nós tínhamos um Supremo Tribunal Federal preparado para caçar a política, caçou, abriu a picada do desastre para a terra dos mortos, como disse o poeta, né? A terra dos 300 mil mortos. O Supremo está fazendo o que lhe cabe dentro do possível. O relator é o ministro Ricardo Lewandowski, uma ação, essas agora estão com a Rosa Weber, impondo medidas ao governo federal, corretas. Né? Inclusive a possibilidade de comprar vacina fora do plano nacional que nós vimos, né, o desastre que é. Mas aí eu disse, mas esse Supremo ainda é inerme diante de algumas coisas. Nós podemos ter um presidente que fala coisas que empurram as pessoas para um comportamento homicida e suicida? Que despreza a ciência? E deixei um enigma ali. Às vezes os colunistas escrevem coisas para que as pessoas pensem. Não precisa oferecer a resposta na hora. Obviamente eu deixei para oferecer a resposta depois. E vou fazê-lo no jornal, mas antecipo aqui parte dela. Onde estão os outros dois poderes da República? Onde está o senhor Luiz Fux, presidente do Supremo? Por que ele não se pronuncia? Por que ele não fala? Está na hora de um pronunciamento substantivo. Está na hora do Poder Judiciário se manifestar. Há um voto guia a respeito da MP 966. Relator Roberto Barroso. Sobre a impossibilidade de o poder público poder fazer um discurso anticientífico. Só verifica para mim, Vólio Benício, é 966 mesmo, mas acho que é.
Vou ver.
Que é aquela dos servidores públicos poderem ser responsabilizados. Há este voto guia. Cadê a fala do senhor Luiz Fux? Outro dia, sobre atos antidemocráticos, sobre fala de militares, ele disse, não, o general Azevedo Silva já falou comigo, ministro da Defesa, a nação não precisa dos seus embargos auriculares e dos seus estímulos auriculares, das coisas que são sopradas ao pé do ouvido. A nação precisa de uma palavra firme, clara, sobre a necessidade de o Estado brasileiro, por intermédio de seu representante, que é dono da investidura da presidência da República, não falar coisas que induzam as pessoas a um comportamento homicida e suicida. Achou aí, Vale?
966 mesmo, mas o Augusto me dá um toque aqui que a MP caducou.
Não, ali não caducou, não. Pelo menos os pressupostos ficaram valendo. Depois a gente vê.
Uhum.
Mas, de qualquer modo, você tem esse voto guia no Supremo. Só ele? Não. Os respectivos presidentes da Câmara e do Senado também. O Pacheco, nós vamos ver daqui a pouquinho, ainda falou coisa com coisa. O Arthur Lira, por enquanto, está fazendo de conta que não é com ele. É inaceitável que o Judiciário, pela sua voz, que o Legislativo, pelas suas respectivas vozes, se calem diante de agressões as mais evidentes aos direitos fundamentais assegurados pela Constituição. O presidente da República está se fiando no fato de que ele só pode ser denunciado pelo Procurador-Geral. E em outras circunstâncias é preciso da aprovação da Câmara. para que um processo prossiga, seja por crime comum, seja por crime de responsabilidade. Então, ou é o Procurador-Geral ou é o Presidente da Câmara. Como ele sabe que hoje não há esses dois terços na Câmara, para que progrida qualquer das duas ações, então ele se sente à vontade para falar tudo. Atenção, é um fundamento do direito, é um fundamento das democracias. Os poderes também falam por sua voz a um só tempo abstrata, coletiva, mas que atinem ao espírito da República e do poder republicano. Falta esta grandeza e esta coragem. Hoje, o principal agente de destruição da economia brasileira se chama Jair Bolsonaro, enquanto ele continuar com esta sanha que desrespeita qualquer limite e qualquer procedimento para contenção da doença. Que isto fique claro. Ele destrói a economia, não aqueles que pregam restrições de circulação e jamais lockdown, que lockdown nunca houve no país. E nem acho que nas condições brasileiras, reitero, funcionaria. Acabaria punindo os miseráveis. Sim, eu sou razoável. Agora, não aceito postulações que são essencialmente homicidas e que induzem ao suicídio. É isso. O que foi que disse o Pacheco?
Presidente do Senado afirmou que o Ministério da Saúde precisa provar com ações que não é negacionista no combate ao coronavírus. Essa declaração veio numa audiência pública, na qual estavam presentes o número 2 do Ministério, Elcio Franco, e o chefe da Anvisa, Antônio Barra Torres. Aspas para Rodrigo Pacheco. O que me chamou a atenção nessa audiência pública foi a fala do secretário executivo, representando o Ministério da Saúde. A fala do diretor-presidente da Anvisa, falando o que precisa ser feito na pandemia, uso de máscara, higienização das mãos, distanciamento social, e é para isso, e é isso que nós esperamos. Uma fala precisa do secretário-executivo Coronel Elcio, de que o Ministério da Saúde não é negacionista.
Pois é. Ainda que o Ministério não seja, o presidente tem sido... Não, o Ministério é só incompetente. O presidente tem sido, e nós queremos a sua palavra, presidente do Senado. O senhor é o presidente do Poder Legislativo. Para quem não sabe, o presidente do Senado é o presidente do Congresso quando está reunido, as duas casas. A sua fala não tem que se voltar só para o ministro da Saúde. O senhor é presidente de um poder, o senhor tem que ser independente. O senhor tem que ser claro. Por enquanto, o senhor tem sido mais subordinado do que seu antecessor, Davi Alcolumbre, que foi eleito com apoio também do Bolsonaro. Então não basta cobrar isso do Ministério da Saúde. Agora, ele fala de uso de máscara. Querem o quê? O colega dele, presidente da Câmara, Arthur Lira, manteve a indicação de Bia Kicis para a presidência da CCJ, e Bia Kicis tem um projeto para tornar não obrigatória a máscara em ambiente público, porque, segundo ela, não há comprovação científica de que a máscara diminua o contágio. E isso é apenas uma mentira. Não será aprovado, claro, mas nós percebemos o tamanho do gigante pela pegada. Procuradores cobram uma atitude.
Um documento assinado por procuradores da República de 24 estados e do Distrito Federal cobra medidas urgentes do Ministério da Saúde para conter a Covid-19. Os integrantes do Ministério Público Federal fazem sugestões ao ministro Eduardo Pazuello, incluindo a defesa do isolamento social. O documento foi entregue ontem ao Procurador-Geral da República, que disse que vai encaminhar a manifestação ao Ministério da Saúde. As recomendações vieram no mesmo dia em que o presidente Bolsonaro chamou de mimimi as restrições adotadas aqui no país.
Finalmente, os procuradores da República acordaram, não? Achei que estivessem dormindo. Porque quando se tratou de caçar irregularidade com o respirador, com isso, insumos, eu não estou dizendo que não devesse, mas nós vimos um assoberbamento, quase que um atropelo. Agora, faz um ano que esses senhores estão calados. O que foi? A boca de vocês entortou tanto pelo cachimbo da Lava Jato que vocês não conseguem enxergar mais quando há brasileiros morrendo como moscas? Pô, Reinaldo, mas agora que eles acordaram, você vai falar isso? Acordaram tarde, só para deixar registrado. O segredo é aborrecer, dizer tudo, né? De aborrecer os que erram. Medicina da USP, omissão do Conselho Federal de Medicina.
O Ministério Público Federal recebeu uma ação contra o Conselho Federal de Medicina. Esse documento conta com 4.600 assinaturas entre profissionais de saúde, representantes da sociedade civil, e aponta que houve omissão do órgão por não ter informado corretamente a população sobre utilização de cloroquina, ivermectina, outros remédios que não têm eficácia contra o coronavírus. O movimento é organizado pelo médico cardiologista Bruno Caramelli, que é da Faculdade de Medicina da USP.
Aliás, parabéns ao médico, né? Vocês se lembram de uma comitiva de médicos que foi ao palácio falar nossa querida cloroquina, não sei o quê. Eu escrevi um texto no UOL criticando essa postura anticientífica que desrespeita fundamentos da ciência e três deles me processaram. Claro, vou responder o processo. Três deles me processaram. Eu estou sendo processado porque médicos se zangaram na prática, porque eu disse que cloroquina não funciona e que quem faz essa afirmação não está ancorado na ciência. Eu tenho apenas todos os estudos do mundo a meu favor. E tenho, inclusive, a abjuração do picareta que primeiro começou com essa história lá na França. Aras, apuração, Pazuello, falsidade ideológica, rapidinho, vai lá.
Procurador-Geral da República Augusto Aras abre uma apuração preliminar para descobrir se o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, cometeu os crimes de falsidade ideológica e fraude processual. No ano passado, a pasta enviou ao STF um documento com o nome de cientistas que colaboraram com o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. No entanto, os pesquisadores negaram essa participação, Reinaldo.
Bom, desculpa, o nome disso é fraude processual e falsidade ideológica. Aí vamos ver como é que o ministro vai se defender. E o tour da cloroquina? Olha aqui, olha o tour da cloroquina aqui, vai rapidinho.
A viagem de integrantes do Ministério da Saúde ao Amazonas, em janeiro, no meio do colapso, em meio ao colapso do sistema de saúde, contou com um tour em defesa do tratamento precoce. Segundo o jornal O Globo, funcionários da pasta visitaram 13 unidades básicas de saúde entre os dias 11 e 12 de janeiro, difundindo o uso dos medicamentos que poderiam, segundo eles, ajudar os pacientes.
Isso, aí eu critiquei esse troço. Estou sendo processado. Vocês já pensaram se nessa história toda punido for eu? Será difícil, mas venceremos. Não estou me referindo ao processo judicial, estou referindo à luta em favor da civilização. Vamos começar.
Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital.
A mais gostosa do ano chegou e o Parcelão trouxe muitas ofertas irresistíveis para você na Páscoa Atacadão. São os melhores chocolates das marcas Lacta, Kinder, Neugbauer, Nestlé, Garoto, Hershey's e muito mais. Com uma economia para o lucro do seu negócio ou para a sua casa. Variedade e muito preço baixo que só mesmo o maior atacadista do Brasil poderia trazer. Corra para garantir os seus produtos e sair do Parcelão com um carrinho cheio de delícias. Páscoa Atacadão. Atacadão,
seu parceirão.
Pavê e pudim, chipom, patim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite tá lá também. Mistura pra bolo e leite condensado. Se chipom no sabor lá em casa tem.
Tá cansado de ficar procurando onde tá passando aquele seu conteúdo favorito? Então fique atento, porque eu tenho uma notícia fresquinha pra você. A Sky tem tudo o que você e sua família precisam pra se divertir juntos, tudo num só lugar. São diversos canais de notícias do Brasil e do mundo, filmes, séries, canais esportivos e muito mais. Ligue agora mesmo no 0800-940-2357 e assine o melhor da TV pra sua casa. 0800-940-2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto.
Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital.
Nos 4 minutos mais bem empregados do rádio brasileiro, o que, que nós temos aí, molecada?
O governo de São Paulo afirma que pode acionar o Ministério Público caso prefeituras não respeitem as regras da fase vermelha, que, lembrando, passam a valer a partir da meia-noite dessa madrugada de sexta para sábado. Em nota, João Dória critica a atitude de gestores municipais que fingem não compreender a gravidade da situação. Ontem, o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, já disse que não pretende acatar as regras anunciadas pelo Centro de Contingência contra o Coronavírus.
É, eu acho lamentável que seja essa coisa feita dessa maneira. Não pretendo acatar e tal, lamento. Ah, o Dória é autoritário. Isso aqui não está sendo autoritário coisa nenhuma, está fazendo a coisa certa. Até porque a hora que não tem mais UTI em Ribeirão Preto, a hora que não tem mais UTI em Marília, a hora que não tem mais UTI em São José do Rio Preto, a hora que não tem mais não sei o quê, em Dois Corvos já não tem, em Jaú, em Bauru, aí é nas costas do governo que cai a responsabilidade. Hã? Lamentável. Lamentável. Até porque, insisto, não se trata de lockdown. Médicos e igrejas.
Médicos do Centro de Contingência contra o Coronavírus em São Paulo tentam convencer o governador João Dória a fechar as igrejas durante a fase vermelha. Segundo o jornal Folha de São Paulo, eles citam o caso da Coreia do Sul, em que um culto ajudou a contaminar mais de 6 mil pessoas.
Bom, gente, é assim, é claro que o Dória está fazendo isso por razões políticas, para não sofrer pressão política desse pessoal que é muito organizado. Agora, que tal os pastores, padres ou que lideranças religiosas sejam tentar assinar um termo de responsabilidade? Com base nos artigos 267 e 268 do Código Penal. O primeiro que é espalhar patógenos, o segundo que é sabotar medidas contra os patógenos. Essa gente se julga dona de Deus. E acha que Deus vai fazer o que elas querem. Os privatistas de Deus. Tem um pouco mais de respeito pela saúde pública. Não é? Porque depois, a hora que as pessoas estiverem na UTI, o Deus de vocês, este que manda aglomerar, não vai lá para salvar as pessoas, nem vai botar respirador, nem vai fazer atendimento de UTI, nem vai abrir vaga em UTI. Tem um pouco de compostura. Hospital, Zona Leste.
O Hospital Municipal Tidicetubo, na Zona Leste, aqui de São Paulo, transferiu 8 pacientes para a maternidade do local por falta de vagas.
É, tá aí. Ah, vamos tudo concentrar aí. Depois vamos para a igreja orar, rezar. Né? Resolve. O corona, aliás, assim, primeira coisa, Deus, o corona fala, ah, vou embora, não quero saber. Sindicato dos Professores.
Sindicato dos Professores do Ensino do Estado de São Paulo diz que confirmou quase 2 mil casos de coronavírus em profissionais da categoria desde a retomada das aulas presenciais.
Bom, nem Deus combate o coronavírus assim, vai lá, extermina, nem o educacionismo também não. Ah, não, aqui ó, é só falar de Piaget, pá, o corona se manda. Desculpe, eu considero esse discurso uma espécie de alienação da iluminação. Escolas particulares.
Escolas particulares de São Paulo pedem que pais mantenham os filhos em ensino remoto para que as instituições priorizem o atendimento essencial. Neste momento, as unidades podem funcionar com até 35% de ocupação, mas algumas já planejam reduzir essa capacidade.
Sim, e vão acabar fechando se a coisa fica feia mesmo, né? Hospitais de campanha em São Paulo, não haverá?
Governador de São Paulo afirma que eles não serão remontados, porque a grande necessidade nesse momento é a criação de leitos de UTI.
Bom, o governo está acompanhando esse par e passo, deve saber. As cirurgias eletivas da cidade de São Paulo foram suspensas, o que eu consigo, eletivas, aquelas que você pode adiar, né? Aquelas que é uma escolha, fazer agora ou fazer depois, então, por isso eletiva, foram suspensas, está correto, Faltou dose de vacina em São Caetano, vai faltar em um monte de lugar, né? Esta é a realidade, né? E é preciso que a gente lide com ela. É isso aí.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Para quem planeja comprar um imóvel, a hora é agora. E eu vou te dar três razões. 1. A taxa Selic está em recorde, de baixa. 2. As taxas de financiamento imobiliário estão super atrativas. E 3. No crédito imobiliário Bradesco é tudo 100% digital. Você simula e tem a resposta em até uma hora. A entrega de documentos e contratação também é feita online. Crédito imobiliário Bradesco. Clicou, financiou. Experimente o futuro com Bradesco.
Crédito sujeito à aprovação.
Seu caminho.
Marginal Pinheiros, parada no sentido da Avenida dos Bandeirantes até a passagem pelo Parque Vila Lobos, principalmente pela pista expressa. E no sentido de Interlagos também há problemas. Pouco depois da Avenida dos Bandeirantes, o trânsito trava e vai ruim até o final, até o acesso para Guido Calói. Aproveite a Páscoa Atacadão e compre chocolates de qualidade com o melhor preço. Tem Lacta, Kinder, Nestlé, Garoto, Nogel Bauer e muito mais. Atacadão, seu parceirão.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava, e olhos abertos lhe direi: amigo, eu me desesperava. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 76, mas ando mesmo descontente. Desesperadamente eu grito em português, mas ando mesmo descontente. Desesperadamente eu grito em português. Tenho 25 anos de sonho e de sangue, e de América do Sul, por força deste destino, um tango argentino me vai bem melhor que um blues. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 76, e eu quero é que esse canto torto feito faca corte a casa de vocês. E eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. Tenho 25 anos de sonho e de sangue.
Não tá me ouvindo não, vai bem?
Agora sim, eu quis dizer. Agora sim.
Aí eu falei assim, acho que não ouviram, eu falei assim, 76, eu ia fazer 15 anos, eu ouvi isso até por aviso. Né? Sim. Depois você, aí alguém ouve e fala, depois você fica assim, como você fica, tá vendo? Melhor não. Né? A Palo Seco, na verdade, diz respeito à música. Palo é um subgênero da música flamenca que não tem acompanhamento do violão. É geralmente considerado uma espécie assim do canto puro. Né? E Palo Seco é esse canto sem violão. Mas a Palo Seco também é um poema do João Cabral de Melo Neto, que é o grande, ele é o grande autor cabralino da música popular brasileira. Se diz a palo seco, o canto sem guitarra, o cante sem mais nada. Se diz a palo seco, a esse cante despido, ao cante que se canta sob o silêncio a pino. O cante a palo seco é o cante mais só, é cantar num deserto devassado de sol. Isso é lindo, que me dá vontade de chorar de beleza, né? Que é o canto descarnado, né? O canto verdadeiro, o canto sem floreios e, ao mesmo tempo, uma referência ao deserto, à solidão que está aqui. Se você me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava, de olhos abertos, eu direi, amigo, eu me desesperava, né? Formidável. E depois eu quero que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. Mais uma citação a João Cabral de Melo Neto. Grande, grandíssimo Belchior, né? Se der tempo ainda hoje, nós vamos ouvir talvez a música de amor mais bonita que eu conheço. De amor e sensualidade. Mutação Covid-19.
Uma mutação suspeita de aumentar a transmissão do coronavírus já está presente nas amostras coletadas da maioria dos pacientes em 6 de 8 estados analisados, informações da Fiocruz. A variante é a E484K, que é uma das alterações do vírus identificada na P1. Ao todo, a Fiocruz analisou 1.000 amostras nos estados do Ceará, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Alagoas e Minas Gerais. Em 2 deles, Ceará e Paraná, o índice da variante já está em 70% dos casos.
Então você tem a cepa e a cepa tem a sua variante. Mas tem gente que acha que precisa mais é sair por aí mesmo para espalhar muito vírus, porque assim eles vão se replicando, eles vão fazendo cópias e vai havendo erros na cópia e erros que podem ser mais ainda contagiosos do que o outro e assim as coisas vão piorando bastante. Não é isso? Estudo variante de Manaus.
Dados preliminares de um estudo feito pela Universidade de Oxford apontam que a vacina da AstraZeneca é sim eficaz contra a variante brasileira do coronavírus. Segundo o estudo, não será necessário adaptar o imunizante para que ela proteja contra a nova cepa.
Não, eu ri de uma mensagem que eu recebi aqui de uma amiga. Pois é, né? Tomara, né? Tomara que seja eficaz. A aprovação do Bolsonaro deu uma queda, né, entre aqueles que recebiam auxílio?
Exatamente. A aprovação do presidente caiu 11 pontos percentuais em 15 dias para quem recebe o auxílio emergencial. O índice passou de 49% para 38%. Enquanto isso, a desaprovação dentro desse mesmo grupo subiu, passando de 43% para 51%. 11% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder.
Aí, caros, tem que ver o seguinte, né? Alguns, se o antibolsonarismo comemora, precisa pensar que vai voltar o auxílio. Então, né? A gente sabe que, infelizmente, atenção, é preciso pagar esse dinheiro, ninguém mais do que eu defender, vocês sabem disso. Agora, eu sei que, infelizmente, ele tem uma dimensão eleitoral. Esses auxílios sempre tiveram. Ah, então não vão pagar por isso? Isso é uma besteira, isso é uma bobagem. Isso quem afirmava no Brasil que combatia o Bolsa Família era a extrema-direita. Eu sim critiquei as vezes em que o PT usou o Bolsa Família politicamente, mas eu nunca ataquei o programa, até porque não tem nada de esquerda no Bolsa Família. É preciso ser muito burro. Era preciso ser muito burro para falar que esses programas têm coisa de esquerda. Isso aí nasce de medidas compensatórias de governos de direita. Vão estudar, eu não tenho muito tempo para gente burra. Para gente que quer se informar, tenho, todo o tempo do mundo. Para gente burra, aquela burrice convicta, aí não tenho. Vou dar umas puladas aqui, 20.
Vamos, o Ministério da Saúde informou que a farmacêutica Moderna poderá entregar 13 milhões de doses ainda nesse ano do imunizante contra a Covid-19. Uma reunião entre os representantes da pasta e da empresa ocorreu hoje mais cedo.
Tomara, quanto mais melhor, mas vai demorar até o fim do ano e todo mundo tem que tomar cuidado, tá? O soro do Butantan.
O Instituto Butantan envia à Anvisa um pedido de autorização para realizar um estudo clínico de um soro que pode amenizar os sintomas da Covid-19. A pesquisa ocorre desde o ano passado em animais. O projeto é coordenado pelos médicos Esper Calazzi e José Medina. Caso seja liberado pela agência, a medida irá permitir que o soro seja aplicado em pessoas infectadas pelo coronavírus e depois que se descubra qual a dose necessária para obter os efeitos desejados.
Tomara que avance, porque isso é remédio. Aí é já para a pessoa doente. Né? O que foi que controlou H1N1? Não foi assim, foi o Tamiflu. A pessoa toma, para. Sara e não transmite mais. Inclusive, ele tem efeito preventivo também. Pessoas da casa, quando alguém tem H1N1, devem tomar o remédio. É um antiviral, que é coisa rara. Vírus costuma ser só vacina. Conseguiram, tomara que consigam nesse caso também. E a comitiva da alegria para Israel?
Um grupo brasileiro que vai visitar Israel para conhecer o spray, que poderia ajudar no tratamento contra o coronavírus, terá circulação restrita pelo país. A missão deixa o Brasil amanhã e deve retornar na próxima quarta, segundo os protocolos estabelecidos pelo governo local de Israel. A comitiva de até 10 pessoas visitará 3 centros de pesquisa. A droga está sendo testada em apenas 30 voluntários ainda na fase 1.
Eu tenho vergonha até de noticiar isso. O Lucas Rocha Furtado, que é o subprocurador do MP junto ao TCU, entrou com um pedido liminar para suspender esta viagem vergonhosa, escandalosa, desperdício de dinheiro, desnecessidade, como se Israel não pudesse, os centros de pesquisa não pudesse fazer um memorando científico, passar para cá para dizer, olha, por enquanto está nisso, fase inicial, experimental, é jogar dinheiro fora, é ir atrás do chamado spray milagroso. Isso é uma vergonha, não me interessa se eles vão fazer turismo, se não vão fazer turismo, a coisa é turística em si. 10 pessoas para pegar o que será um documento? Por quê? Por acaso o nosso Ernesto Araújo vai falar, deixa eu ver como é que é a experiência in vitro. Aí ele faz aquele ar inteligente, olhando para os cientistas, mexendo lá com aquela coisinha. O senhor deixa de ser ridículo, o senhor é ridículo. E essa viagem é ridícula. Mas claro, foi o seu chefe que mandou, portanto a ridicularia se espalha, né? E o juiz autoriza o sindicato a comprar vacina.
Uma decisão da Justiça de Brasília permite que o Sindicato dos Motoristas Autônomos de Transportes Privado Individual contrate uma empresa para importar vacinas contra a Covid-19. A entidade argumenta que os associados convivem em risco por causa da grande exposição.
E o André Mendonça vai se reunir com o Pazuello para mudar a coisa da prioridade da vacina. Que é atualmente presos aparecem na frente de agentes carcerários e policiais. Vacina tudo junto. O problema é que os presos ficam mais tempo lá fechados. Aí virou uma coisa moral. Quem combate o crime não vacina, mas quem é o criminoso é vacinado. É apenas porque cultivando o vírus ali, o vírus se espalha. Pelo amor de Deus, a questão é científica. A questão não é de quem está certo, quem está errado no jogo do crime. Uma coisa que me irrita no pensamento de direita é que sempre o juízo moral precede a matemática. Bando de gente burra. Não, eu não sou contra que os policiais tenham prioridade. Neste mundo miserável, tem a música Seixo Rolando, um blues que o Belchior fez com Palhinha Cruz do Vale no disco Objeto Direto de 1980. Música de amor e sensualidade rasgados. Vale a pena no meio dessa miséria. Solta aí, vale bem.
É meu corpo. Sou o que tenho e te dou.
Só para quando eu falar, vai, larga aí.
Com um corpo como o teu, não precisas nem de alma.
Isso é Thomas Mann, tá?
Sente a minha violência, como uma essência de calma. Anjos, se houvesse anjos, thank you. claro, seriam como tu. No corpo rosa dos ventos, tudo é norte, tudo é sul. Se oriente, se ocidente, toda cor corre pro azul. Não há nada como nada que é o eu. Indescritivelmente.
Volta pra mim aqui, Evório Beni. Uma letra extraordinária, depois ouço inteiro. Tudo que eu tenho é meu corpo. Sou o que tenho e te dou. Zero. Tudo é seu. Com um corpo como teu, não precisas nem de alma. Isso aqui é Thomas Mann, da novela Tônio Kruger. O lado ambíguo do amor. Sente a minha violência como uma essência de calma. Anjos, se houvesse anjos, claro, seriam como tu. E aqui um trecho. No corpo rosa dos ventos, tudo é norte e tudo é sul. Se oriente, se ocidente, toda cor corre para o azul. E no fim, a solidão de todo ser. Não há nada como nada que é o eu indiscutivelmente, indiscutível nu. Grande Belchior. Ouça a música inteira depois. É isso aí. Comercial.
Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital.
A Movida Aluguel de Carro se preocupa com seu conforto e segurança. Oferece as melhores condições para você alugar o carro ideal para o que você precisa, com preços que cabem no seu bolso. Dê uma movida e vá até a loja mais próxima, porque a vida é para ser movida. Baixe o app ou alugue em movida.com.br.
Tá precisando dar uma renovada no conteúdo em família? Então fique atento porque eu tenho uma notícia fresquinha pra você. A Sky tem o que você e sua família precisam pra se informar e se divertir bem juntinhos. São diversos canais de notícias do Brasil e do mundo, variedade de filmes, séries premiadas, conteúdo pra criançada, canais esportivos, programas de variedade e muito mais. Tudo isso num só lugar. Gostou? Então não perca tempo, ligue agora no 0800-940-2357 e assine Sky você também. É super simples, é só pegar o telefone e ligar agora no 0800-940-2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto.
Pavê e pudim, chipom, pudim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite tá lá também. Mistura pra amor e leite. Condensado, se chupou no sabor, lá em casa tem Italac.
A Band News FM transmite a Voz do Brasil por imposição da lei a partir das 8h30 da noite. Nesse período, você acompanha a nossa programação com noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e pelo aplicativo Band Rádios. Agora, são 7h04, você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio. É da coisa, a gente segue até as 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
E nesse novo experimento que fazemos no rádio brasileiro, vocês já conhecem o chamado silêncio eloquente.
Uhum.
Agora nós temos as obras eloquentes. Então a voz de Reinaldo Azevedo fica em off, mostrando apenas o livro, os livros, que é a nossa aposta na sabedoria. Não a do tio Rei, a sabedoria dos livros. Mas mesmo assim, falemos de notícias. Vamos lá, meninos. Uhum.
O presidente Jair Bolsonaro usou a live de ontem para atacar novamente o mercado financeiro, voltou a negar interferência na Petrobras e afirmou que é alvo de mentiras por especuladores. Segundo o presidente, alguns especuladores mafiosinhos, que tem em tudo quanto é lugar, se beneficiaram na Bolsa de Valores com a troca de comando da estatal da Petrobras.
É, ele faz aquele forfé que ele fez na Petrobras. E aí os mafiosinhos vão ficar esperando, não fazem nada, Holly Benny. É assim mesmo. É. O mercado só faz isso no Brasil. Ai, presidente, alguém faz um curso, lembra o antigo curso Madureza? Não sei se tem ainda. Faz uma Madureza para presidente da República aí, deve dar, sei lá. CVM processo, vem.
A Comissão de Valores Mobiliários abre um processo para investigar operações atípicas com ações da Petrobras que ocorreram um dia antes do anúncio, né, da troca no comando da Petrobras, o presidente da estatal Roberto Castelo Branco. Segundo as informações preliminares, compradores apostaram na queda das ações da empresa antes mesmo do anúncio por parte do presidente da República que trocaria Castelo Branco do cargo. As operações foram feitas por uma corretora chamada Tulet Prebon, e segundo a CVM, o alto volume de negócios, bem superior à média, levanta uma série de suspeitas.
Ah, gente, vai caçar sapo. É, escuta aqui, o presidente anunciou na live que alguma coisa ia acontecer na quinta-feira. Ele anunciou na live. Cara, pelo amor de Deus. Ah, quanto tempo tem ainda, Vole Bene?
Um minuto e meio.
Ah, tem coisa que dá burrice, coisa insuportável, vai, diz.
O preço médio do litro do óleo diesel subiu nas bombas apesar de o governo federal ter zerado os impostos federais sobre o combustível. Segundo o levantamento do jornal Folha de São Paulo, o valor nessa semana teve uma alta de 10 centavos em comparação à semana passada. A isenção começou na segunda.
Ai, só ele não sabia, né? Puxa vida. MP adiamento FGTS.
O governo federal, falhou aqui, estuda publicar uma medida provisória que irá permitir que as empresas adiem por até 4 meses o recolhimento do FGTS dos empregados. A suspensão seria temporária e depois terá que ser compensada pelo patrão. A medida, que também foi adotada no ano passado, faz parte de um pacote de ações para reduzir os custos dos empresários diante do agravamento da pandemia no Brasil.
Muito bem, o voto do Flávio Bolsonaro irritou os policiais. Ainda tem 30 segundinhos, né,
Vai? Sim, servidores da área de segurança pública estão irritados com o senador Flávio Bolsonaro depois dele votar contra uma emenda na PEC emergencial que buscava deixá-los fora do controle de gastos.
É, mas é o seguinte, né? Cada um com seus problemas, né? Você, como que é? Eu já desisti de fazer certas pessoas lerem O Príncipe no Brasil, mas eles podem ler O Pequeno Príncipe. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Usa esse pessoal como massa de manobra e depois, na hora do voto, faz isso. Não estou nem fazendo uma defesa de posição. Só estou dizendo. E essas pessoas que também vejam que não existe... Vamos lá, vamos adaptar o caboclo... como é que chama o poeta? Não existe amor em São Paulo? O cantor?
O crioulo.
Hã?
Crioulo.
Crioulo. Não existe amor em Brasília.
É isso aí. Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como o Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
A Patriana está lançando mais 2 prédios, um em São Caetano e outro em Atibaia, cidades top de linha. São apartamentos com 85 metros, 2 suítes, lavabo e 2 vagas grandes. As plantas de 85 metros são muito boas para morar ou investir. É fácil de alugar. E apartamentos em São Caetano e Atibaia são mais baratos que São Paulo. E pensando bem, as aplicações não estão rendendo tanto assim. E você sabe, imóvel é imóvel. E imóvel da Patriane é mais legal ainda.
Para quem planeja comprar um imóvel, a hora é agora. E eu vou te dar 3 razões. 1. A taxa Selic está em recorde, de baixa. 2. As taxas de financiamento imobiliário estão super atrativas. E 3. No crédito imobiliário Bradesco é tudo 100% digital. Você simula e tem a resposta em até 1 hora. A entrega de documentos e contratação também é feita online. Crédito imobiliário Bradesco. Clicou, financiou. Experimente o futuro com Bradesco.
Crédito sujeito à aprovação.
seu caminho.
Dutra tem problemas no sentido do Rio de Janeiro, desde praticamente a saída da marginal do Rio Tietê, são muitos pontos de parada até a passagem pelo quilômetro 209. Quem segue pela Ayrton Senna no sentido do interior, problemas do Parque Ecológico, até um pouco depois da Jacupêssego, até a Elio Smith está congestionada para tentar se aproximar da Ayrton Senna. Determinação para ser um exemplo na profissão, coragem para fazer do seu próprio jeito. No Dia Internacional da Mulher, o CrossP homenageia todas as profissionais de saúde bucal.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos.
Ai, ai. Menino, vocês sabem fazer aviãozinho de papel?
Sim.
Mais ou menos. E balãozinho, sabe?
Não.
Ó, eu vou fazer, enquanto vocês lêem a notícia, vou fazer um balão. Uhum. Pega um papel quadrado, faz essa dobradura nas diagonais. Enquanto lê a notícia, eu vou fazendo balão aqui, vou inflar no ar, tá? Agora tem performance. Uhum. Vai, lê a notícia aí.
Vamos lá, o governo federal decide nomear o tenente-coronel aviador Alexandre Gomes da Silva para comandar a Diretoria de Avaliação da Educação Básica, a área responsável, entre outras coisas, entre outras ações, pelo Enem, e também integra o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. A educação básica é a etapa de ensino que compreende desde a educação infantil até o ensino médio. A nomeação foi assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Neto. Alexandre Gomes da Silva é da Força Aérea Brasileira e ocupa o cargo após o diretor anterior morrer de Covid-19. Vamos ver se o Reinaldo já conseguiu montar ali o...
Não, eu posso ir falando aqui. Veja bem, quem está mais preparado para ser, para ocupar a diretoria de avaliação da educação básica do que um tenente-coronel aviador? Quem? Ele pode, por exemplo, Vólio Bene, introduzir lá a aula de massinha 1 de aviãozinho de papel, que vai ser um teste de competência para as pessoas. É. Não é mesmo? Atenção, é um militar da ativa. Depois os milicos reclamam. Virou cabide de emprego. Né? Vamos para outra notícia que dá tempo de eu terminar meu balãozinho aqui.
Ministério da Educação decidiu suspender o ofício que havia emitido para prevenir e punir atos político-partidários em universidades federais. Nesse novo documento, a pasta afirma que não tinha intenção de coibir a liberdade de expressão nem de manifestação. Segundo o MEC, o governo federal respeita a autonomia universitária, o que é previsto na Constituição.
Ah, não, eu ia falar assim, não é que respeita, é que a Constituição impõe. Ah, o senhor não queria, não, ministro, fazer restrições para patrulha ideológica? Mas se não queria fazer patrulha ideológica, queria fazer o quê, então? Né? Ó, estão vendo aqui?
Tô. Olha.
Olha só.
Reinaldo deu um sopro ali.
Inflou. Quem não tá vendo, eu fiz um balãozinho no ar para mostrar que eu também posso comandar esse negócio aí da educação. Só que eu não vou fazer aviãozinho de papel, vou fazer balão, que é uma coisa um pouco mais sofisticada. Comercial.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Com o Bradesco, 2021 é o ano de reconquistar o que é seu. de correr atrás dos projetos interrompidos, com financiamento imobiliário 100% digital, de novos desafios, com empréstimo com até 3 meses para começar a pagar, de ter mais possibilidades, sem pagar a anuidade do cartão por 1 ano. E aí, tá pronto para correr atrás do seu futuro? Abra sua conta sem tarifa pelo app. Bradesco, encare o futuro. Crédito sujeito à aprovação.
Seu caminho.
Rodovia Regis Bittencourt congestionada no sentido do interior na passagem pela região de Embu das Artes. E ainda há problemas também pela Raposo, principalmente no sentido do interior, a partir da região da Escola Politécnica e até quase a chegada a Cotia. No sentido de São Paulo, dificuldades também na passagem pela Granja. Team Live Ultra Fibra. Volte às aulas com tudo. Contrate agora a melhor banda larga fixa do ano no prêmio Melhores Serviços do Estadão e liberte o poder da sua internet.
É, vai bem, quanto? Fazendo por pouco.
1,5.
34, 35, 36.
Uma disputa pelo comando da Comissão de Relações Exteriores da Câmara adiou para a semana que vem o anúncio dos presidentes dos 25 colegiados. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o comando é cobiçado pelos deputados Aécio Neves, do PSDB, e por Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL. A Comissão das Relações Exteriores é responsável por analisar a maioria dos tratados internacionais assinados pelo país.
Isso, e atualmente está lá...
Sim.
O grande, Eduardo. O sábio Eduardo Bolsonaro. Enquanto o Mercosul.
Presidente Jair Bolsonaro mudou o tom e afirma que quer uma reunião a sós com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Os dois estarão na cúpula no fim de março, que marca os 30 anos do Mercosul.
Alberto Fernandes. vamos falar sério. Obviamente, né, toda a pressão que o governo brasileiro fez contra o governo argentino é uma estupidez. Até porque, sem entendimento com a Argentina, as chances de haver qualquer acordo do Mercosul com a União Europeia são muitas vezes inferiores a zero. Já com entendimento com a Argentina, é apenas algumas vezes inferior a zero. Sem entendimento, é muitas vezes inferior a zero. E essa dificuldade se dá em razão da questão ambiental. E o que tem no Moraes aí, PGR?
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pede manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre a ação da Câmara, que pede a prisão do apresentador Danilo Gentili. Bom, acusado pelos parlamentares de oferecer grave ameaça ao livre exercício dos poderes. A gente falou isso dessa semana.
O ministro apenas cumpre o rito burocrático. Evidentemente, esse pedido de prisão é uma estupidez, porque inclusive falta a flagrância, como se diz, né? Se cometeu algum incitamento, tal que seja processado segundo os caminhos normais. Agora, prisão, isso é uma burrice, é só para tentar misturar lá com o caso do deputado, né? O Silveira, né? É isso aí, vai bem.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
E o Guedes agora está dizendo que o presidente se equivocou e cometeu uma falha a não falar da importância de controlar a doença para a economia. Meu Deus, que esquecimento foi esse, né? Precisa botar escrever na mão, né? Que aí ele decora. Comentário a respeito de John, uma música para John Lennon e um testemunho e um testamento de Belchior. Saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho, deixa que eu decida a minha vida. Ele fez isso, tchau, até amanhã, beijo. Até segunda!
Sozinho, deixem que eu decida a minha vida. Não preciso que me digam de que lado nasce o sol, porque bate lá meu coração. Sonhe, escreva em letras grandes de novo. pelos muros do país. João, o tempo.
Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos.